Já estou em contato aqui com o professor doutor Heron do Carmo, professor do Departamento de Economia da FEA USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Rosane.
Muito bem. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Professor, estão aí, né? Eu fiz uma introdução bem detalhada sobre, porque a população, obviamente, não as diretamente ligadas aos movimentos sociais ou aos sindicatos, a população em geral está atenta e também preocupada com essa possibilidade de greve, de paralisação geral de 24 horas em todo o país, também manifestações de rua como essas aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e provavelmente em outras capitais do país. Então, a população está se perguntando, né, se a adesão será bastante grande. E a minha preocupação aqui com o convite em ouvi-lo é sobre esse cenário econômico como motivador desta greve geral. Além, obviamente, de já ter sido dito expressamente pelos sindicatos e os grupos organizados que também e especialmente essas manifestações foram convocadas em função das reformas propostas pelo governo. Ontem, por exemplo, reforma trabalhista passou, inclusive análise de destaques importantes. Como é que o senhor vê esse clima atual, né, o cenário para as manifestações?
Eu acho que a questão é principalmente política, né? E essas reformas, como a reforma da Previdência, no mundo todo, elas motivam manifestações massivas, né, de trabalhadores, de funcionários públicos. Isso ocorreu na França, isso ocorreu em outros países também. Então, de certa forma, isso já era esperado. Eu diria que se não fosse a crise, talvez essas manifestações fossem até maiores e viessem ocorrendo há mais tempo do que o que está previsto para amanhã. A crise, de certa forma, ela acaba desestimulando a participação na greve. Quem tem emprego tem receio de ficar sem emprego, né? Mas, em linhas gerais, eu diria que é um movimento já esperado por conta do fato de que a reforma, ela afeta, tá certo, ela afeta a possibilidade de aposentadoria de quem está trabalhando, e isso evidentemente é uma coisa mal vista pelos trabalhadores.
Em termos, como o senhor disse, tem um caráter político muito forte, mas tem esse cenário econômico. A gente tem visto nas últimas manifestações uma mudança de comportamento, porque assim, antes elas eram mais macro, grandes assuntos, e hoje elas estão bem relacionadas com questões pontuais, como essa, por exemplo. Quem está empregado tem medo de perder seu emprego. Quem não está empregado também está sem saber o que fazer, não é? E nós já vamos para o mês, né, daqui a pouquinho, 1º de maio, professor. Se imaginava que a situação estivesse um pouco melhor. Sabia-se que a recuperação da economia seria lenta, que a retomada seria muito lenta, mas frustrou também as expectativas em relação a essa melhora, né? Nós vamos para maio e olha só quanto a economia, professor.
Exatamente. Nós temos aí uma frustração de expectativas. O que se esperava é que começasse já alguma recuperação no segundo semestre do ano passado. Isso foi postergado, ao que tudo indica, para o 1º deste ano. E com isso, a economia brasileira ainda este ano terá um desemprego muito provavelmente positivo, mas ainda muito aquém do que seria uma recuperação. E só se espera uma recuperação mais vigorosa a partir do próximo ano. E, evidentemente, as condições para essa recuperação no próximo ano dependem, inclusive, dessas reformas que estão sendo propostas.
Justamente. Ou seja, o que eu quis dizer é o seguinte: há uma expectativa, algo que a gente não enxerga exatamente, mas que é uma motivação, e há dados reais, e os dados reais estão mostrando isso, né? É incontestável. Com números a gente não discute, né, professor?
Exatamente. É um aspecto importante da recuperação, que é a questão da redução da inflação e a evolução muito favorável do setor externo. Então, com a recuperação com a redução da inflação, isso faz com que a renda real dos trabalhadores, e isso vem sendo registrado em pesquisas, essas pesquisas com a PNAD contínua, ela aumente e atenue um pouco a situação aí de restrição do consumo. Nós temos também algumas outras medidas, como aquela medida que liberou o fundo de garantia para parte dos trabalhadores, que também contribui para atenuar o endividamento das famílias. E com isso essas famílias se credenciam para voltar, tá certo, ao crédito. A redução dos juros também beneficia o endividamento de empresas. É claro que é uma redução que veio tarde, relativamente ao previsto, mas tende a se intensificar já agora com o resultado da última reunião do Copom. Isso tudo deve contribuir para justamente para que nós tenhamos aí o início do processo de saída da crise. E foi, em termos de PIB, né, de tudo que se produz no país, a crise, essa crise é a mais grave da história republicana. É da história econômica registrada, essa crise é a mais grave. Supera a de 30 e supera a crise dos anos 80, quer dizer, aquela crise que afetou o Brasil entre 81 e 83.
Supera os tempos da hiperinflação, professor?
Exatamente. Essa crise, durante a hiperinflação, a economia ainda apresentou, salvo esse período de período 81 a 83, em muitos momentos a economia brasileira, mesmo com inflação muito alta, cresceu significativamente. Cresceu até mais do que se prevê para este ano ou para o próximo ano. Então, a crise que nós estamos vivendo aqui é uma crise que levou a um desemprego de 13 milhões de pessoas. Evidentemente, nós devemos considerar que uma parte dos sindicatos e das pessoas que estão se mobilizando contra as reformas são de setores, principalmente o setor público, que ficou um pouco à margem da crise, no sentido de que não teve, não foi afetado, por exemplo, diretamente pelo desemprego. Indiretamente sim, mas diretamente não. Mas com relação a quem trabalha no setor privado, nós assistimos aí uma tendência de um lado, a famosa pejotização, assim, pessoas passando a trabalhar como pessoas jurídicas, e também pessoas que deixaram um emprego e tiveram como opção a abertura de empresas individuais, as MEIs, né? Para justamente tentar atenuar o efeito da crise. E, evidentemente, quem está nessa situação não participará, muito provavelmente, do movimento. Então, tem uma participação elevada, principalmente de trabalhadores do setor público.
Exatamente. Apesar da ameaça, o presidente Temer já disse que vai cortar ponto de quem fizer greve, prefeito aqui de São Paulo. João Dória também disse que não vai permitir greve, enfim. O setor público tem essa questão. Agora, estava justamente quando o senhor falava do impacto da reforma trabalhista nessa, porque então a aprovação foi, depois de muita discussão, entrou na madrugada, quase 2 horas da manhã, quando terminou a votação. Quer dizer, então estávamos justamente pensando aqui sobre o impacto da reforma trabalhista nestas manifestações, né? Que é um pouco
Eu
isso.
Diria que a reforma trabalhista é uma reforma bem-vinda, porque ela flexibiliza o mercado de trabalho, né? Reduz o custo do emprego a longo prazo e, com isso, ela possibilita uma recuperação mais rápida do emprego quando a economia começar o crescimento. Então, nós devemos pensar justamente na parcela expressiva da população que está desempregada. Então, a reforma traz esse benefício, que ao flexibilizar o mercado de trabalho, ela abre uma possibilidade de recuperação mais significativa, mais rápida do emprego, quando a economia voltar a crescer.
Tomara, há muita desconfiança por parte do trabalhador, né? Se de fato esse reflexo pode ser imediato ou a médio prazo.
Exatamente, mas o problema é que nós temos uma parcela expressiva da população desempregada. E essa deve ser a maior preocupação, de criar condições para que nós saiamos dessa situação de desemprego de 13% que nós temos hoje, ou seja, 13 milhões de pessoas desempregadas, 13 milhões em 100 mil, o que não é algo muito significativo, né? E nesse sentido a reforma é bem-vinda. Evidentemente, ela traz algumas dificuldades e tira alguns benefícios de quem está empregado. Outra questão é a questão do setor público, né? Nós temos uma participação expressiva no Brasil de trabalhadores que trabalham no setor público e empresas estatais, no caso dos Correios, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, né? Que também provavelmente aí serão afetadas por outra reforma, que é a reforma previdenciária. Então, com essa possibilidade, tá certo, de perda de alguns direitos por conta da reforma previdenciária, isso leva, tá certo, a uma manifestação legítima em prol da manutenção dos direitos, o que faz parte, evidentemente, de qualquer democracia.
Claro. E num quadro de crise, o emprego é sempre o dado que leva mais tempo para recuperar, né?
Exatamente.
Infelizmente.
Por isso que tem que reduzir o custo do emprego para que haja uma recuperação mais rápida.
Ou seja, na sua avaliação é essa a tentativa com a aprovação da reforma trabalhista agora.
Exatamente. E, na verdade, são algumas questões da reforma trabalhista, são questões que foram propostas até por governos mais à esquerda, como, por exemplo, a questão da taxa sindical, né, do imposto sindical. Né? O próprio Partido dos Trabalhadores tinha uma proposta inicial de modernizar essa questão, tornando, tá certo, voluntário, ou acabando com o imposto sindical. Então, são propostas que agora, tá certo, foram apresentados na reforma de forma que tiveram uma tramitação favorável, mas são propostas de longa data, não são propostas que surgiram especificamente nesse governo. É a mesma questão, a questão da Previdência. Nós temos feito reforma da Previdência desde o governo FHC, né? O governo FHC fez algumas reformas, depois o governo Lula fez outras, Dilma também fez. Então, é uma continuidade aí de um processo. Ou seja, em alguns casos com mais sucesso, em alguns casos com menos. E agora vamos ver o que o Congresso decide com relação, tá certo, à proposta colocada em trâmite aí pelo governo Temer.
Vamos aguardar. Estávamos aqui pensando sobre quando houve as mudanças em relação ao empregado doméstico, professor, a expectativa era de que a situação melhorasse, né? E hoje a gente vê muita empregada doméstica reclamando para as famílias, muita gente teve que dispensar a empregada fixa, passar para diarista, porque ficou mais caro ter um empregado doméstico. Eu fico só preocupado com esse tipo de resultado, sabe? Para alguns setores, obviamente que não é geral, mas para alguns setores se pode complicar em vez de melhorar, em vez de, né, melhorar a situação do trabalhador.
Exatamente, mas o que afetou o mercado de empregado doméstico foi principalmente o desemprego. Uma família que tem, tá certo, pessoas desempregadas, reduz a sua renda
e corta,
tem que fazer,
né,
um ajuste, e às vezes o ajuste é feito por essa via, né? Então, o problema do mercado de trabalho no momento atual, isso acontece com a empregada, acontece com pessoas que trabalham em condomínios, né, que estão há uma tendência, por exemplo, de mudança, visando redução do custo, principalmente de portaria, e isso tudo se deve à crise econômica, não se deve necessariamente à medida que foi adotada. A medida pode ter efeito, mas a principal causa do que acontece, por exemplo, nesse mercado de serviço doméstico, é justamente a retração da economia.
Agradeço muito a atenção do professor doutor Heron do Carmo, professor do Departamento de Economia da FEA-USP. Obrigada, viu, professor, e até uma próxima oportunidade. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado e um bom dia a todos.